Cara presidenta Marta Suplicy, senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, nossos ouvintes da Rádio Senado, hoje esta casa será palco de uma importante manifestação em nome da regulamentação da Emenda 29. Dezenas de entidades nacionais ligadas ao setor de saúde estarão nesta casa, empenhadas em garantir recursos federais para a saúde. Nosso querido colega Paulo Davi, médico, que é um dos líderes dessa mobilização. Os representantes dessas entidades estarão devidamente trajados com seus tradicionais jalecos brancos, símbolo comum das profissões ligadas à saúde, e que hoje se integram ao jalecaço liderado pela Frente Parlamentar da Saúde, que tem à frente o médico deputado do meu estado, Darciso Perondi, do PMDB. Gostaria de cumprimentar todos os que estão empenhados e engajados nessa luta, que já dura mais de 8 anos. Tempo, aliás, de tramitação da regulamentação da Emenda 29, que não diminuiu a determinação dos profissionais da saúde, que em conjunto com os prefeitos de todo o país, empenham-se em uma jornada incansável pela melhoria das condições de saúde dos brasileiros. Jornada essa que está prestes a terminar. Já está na ordem do dia deste plenário o PLS 121 de 2007, de autoria do ex-senador Tião Viana, agora governador do PT, que retorna na forma de substitutivo da Câmara Federal. Porém, o projeto original do senador Tião Viana foi alterado pelos deputados, que retiraram do texto o trecho que vincula 10% das receitas da União a investimentos em saúde. E esse movimento está sendo realizado para chamar a nossa atenção, senhoras e senhores senadores, para o fato de que a regulamentação da Emenda 29 precisa conter essa vinculação, ou então a saúde brasileira continuará padecendo por falta de recursos. A situação da saúde pública no nosso país está diretamente ligada aos problemas federativos da concentração de recursos nas mãos da União. Em pronunciamento anterior, atentei para o fato de que os municípios brasileiros têm aplicado em saúde muito mais do que lhes é devido por conta da omissão da União e, às vezes, dos estados, que não têm cumprido a determinação constitucional do investimento em saúde. A Constituição Federal diz que 12% dos orçamentos estaduais e 15% dos orçamentos municipais devem ser investidos em saúde. Para o orçamento da União, ficou pendente exatamente a regulamentação desse percentual, que tramita aqui no Congresso Nacional desde 2003. Como a União e os Estados não investem o necessário em saúde e a União ainda não tem o seu percentual regulamentado, os municípios têm sido os responsáveis pela manutenção dos serviços, investindo em média 22% dos seus orçamentos em saúde, conforme dados da Confederação Nacional dos Municípios. O meu estado, o Rio Grande do Sul, ocupa a pior colocação entre os estados da Federação. Investiu apenas 5,4% no orçamento de 2010, portanto, não é a responsabilidade da atual gestão, e apenas da anterior. E até agora, na gestão do governador atual, neste ano de 2011, os investimentos em saúde chegaram apenas 3,2%. Senador Paulo, 3,2%, com garantia de chegar até o final do ano a 6%. Torcemos para que isso seja cumprido. Essa situação tende a se agravar no ano que vem, tendo em vista que o governo estadual já assumiu o compromisso com o aumento do funcionalismo, o que inevitavelmente irá restringir os investimentos. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Paulo Davim.
Senadora Ana Amélia, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo oportuno pronunciamento. É verdade, hoje, agora à tarde, nós faremos uma manifestação à Frente Parlamentar da Saúde aqui no Senado Federal em defesa da Emenda 29, mas também em defesa do substitutivo do senador Tião Viana. A saúde precisa de dinheiro novo e é a concepção da Emenda 29 foi exatamente a distribuição da responsabilidade orçamentária com a saúde entre os três entes federativos. É importante que a União também participe nessa distribuição de responsabilidade, nesse compartilhamento de responsabilidade. Até porque o Brasil precisa urgente de uma reforma tributária. 56% de tudo que é arrecadado pela União fica a nível central. É importante que a gente promova essa reforma tributária. E na hora em que a emenda 29, o substitutivo do senador Tião Viana, estabelece 10% da União, seria sim uma forma de estarmos promovendo uma pequena reforma tributária. Ou seja, a União estará compartilhando da responsabilidade orçamentária com a saúde, juntamente com os estados e municípios. União com 10%, Estado 12% e municípios 15%. Portanto, é essa bandeira que nós defendemos. A saúde precisa, mas precisa urgentemente de um melhor financiamento da saúde, para que a gente possa, de uma vez por todas, conseguir estabelecer o SUS que a gente sempre sonhou e a gente busca por esse sistema de saúde implementado definitivamente. Parabéns pelo pronunciamento e por ser tão oportuno.
Muito obrigada, senador Paulo Davi, que conhece como médico profundamente o dilema e as dificuldades que vivem, especialmente as administrações municipais e os estados, diante dessa situação de dificuldades financeiras provocadas por esse desequilíbrio. É uma questão até de justiça, mais do que tudo de obrigação do poder público em relação ao atendimento de saúde, que cada vez está mais precário. A situação semelhante, como o Fabrício vinha dizendo, senador, é a dos estados que afirmam cumprir a Constituição, mas informam na prestação de contas gastos que não deveriam ser incluídos no cálculo dos investimentos em saúde, como gastos em saneamento básico e abastecimento de água, que é cobrado dos contribuintes, restaurantes populares, previdência e programas de transferência de renda. Isso é importante, claro que é, mas não é saúde, isso é outro tipo de programa. Portanto, senhoras e senhores senadores, é fundamental darmos rapidez à tramitação da emenda 29 nesta casa, para que a saúde pública brasileira tenha recursos federais suficientes, para que os estados invistam o mínimo constitucional sem maquiar os números e, principalmente, para que as prefeituras possam investir o que lhes cabe, utilizando o restante dos seus recursos de acordo com outras prioridades das suas populações. Para isso, é necessário que aprovemos o texto original, que determina o percentual mínimo de investimentos da União em saúde em 10%, como ressaltou bem o senador Paulo Davi, fazendo menção ao projeto original do senador Tião Viana. Enquanto a emenda 29 não é regulamentada, não podemos ficar de braços cruzados. A situação da saúde pública não pode ficar esperando pela lentidão do processo legislativo. Vidas estão em jogo. A saúde das famílias brasileiras também. Uma pesquisa do Instituto Data Senado revelou que 65% da população brasileira depende do SUS como o único sistema de saúde disponível. Ou seja, não tem condições de utilizar serviços de saúde privados como os planos de saúde. E 70% da assistência que é prestada pelo Sistema Único de Saúde é realizada através da rede de santas casas e hospitais filantrópicos, o que faz dessas instituições instrumentos fundamentais no atendimento à população. A defasagem dos repasses do SUS põe em risco o funcionamento das santas casas e dos hospitais filantrópicos em todo o país. Esses hospitais vêm perdendo a capacidade de cumprir com as suas obrigações financeiras, o que obriga a restringir leitos, reduzir a sua capacidade assistencial e, em muitos casos, o fechamento de suas portas e o encerramento das atividades. São comuns cenas de pacientes aguardando por dias em filas ou então sendo atendidos em corredores sem o mínimo de dignidade e humanidade. O caso dos hospitais filantrópicos do meu estado, Rio Grande do Sul, é emblemático. No Rio Grande do Sul, senadora Marta Suplicy, como em todo o Brasil, as santas casas e hospitais filantrópicos respondem por 70% dos atendimentos. No ano passado, dentre 720 mil internações, 520 mil foram realizadas nessa rede de hospitais. Neste mesmo ano, essas internações custaram às santas casas e hospitais filantrópicos 875 milhões de reais, mas o SUS só repassou 565 milhões de reais. Ou seja, esses hospitais tiveram um prejuízo de 310 milhões de reais, que acumulado aos prejuízos de anos anteriores, somam hoje mais de 1 bilhão de reais em dívidas. Para encerrar, senadora Marta Suplicy, as Santas Casas e os hospitais filantrópicos prestam serviços essenciais às comunidades em todo o país, realizam convênios com a União há décadas e têm seu trabalho reconhecido em todo o país, mas correm o risco de fechar suas portas caso não tenham seus convênios mantidos. Um exemplo da eficiência e da idoneidade dessas instituições está, por exemplo, no custo médio dos atendimentos das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Uma comparação entre a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Conceição, em Porto Alegre, público, ambos na minha capital, mostra que, enquanto o atendimento no hospital público custa, em média, R$ 175,00, o atendimento da Santa Casa custa apenas R$ 53,00. Instituições de fachada, como as que desviaram recursos do Ministério do Esporte, do Turismo e do Trabalho, não apresentam resultados como esse. Por isso, ontem à tarde, estive numa audiência com a ministra Idelis Salvatti, na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, solicitando que os repasses dos recursos que estão previstos em convênios entre a União e esses hospitais beneficentes continuem a ser realizados dentro do cronograma previsto, sem penalizar e separando, senadora Marta Suplicy, o joio do trigo. Encerrando, queria informar que a audiência contou com a presença do presidente do Sindicato das Santas Casas, da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do Rio Grande do Sul, Dr. Júlio Matos, que relatou à ministra que 40 unidades hospitalares gaúchas foram atingidas pela suspensão dos repasses desses convênios. Então, queríamos apenas solicitar que o empenho da liberação de emendas de bancada de até de R$ 31 milhões do orçamento corrente, que será distribuído entre as 239 unidades hospitalares beneficentes, religiosas e filantrópicas do meu estado, e outra emenda de R$ 25 milhões que contempla o complexo da Santa Casa da capital gaúcha. Ambas são fundamentais para o funcionamento do sistema de saúde pública do meu estado. Queria agradecer à ministra Idelis Salvatti pela forma. Apenas renovo aqui de público dessa tribuna o agradecimento à ministra Idelis Salvatti pela forma como atendeu essa demanda que tem urgência e emergência. Muito obrigada, presidenta Marta Suplicy.